Peço à senhora secretária que faça a leitura do Salmo Bíblico, o resumo da ata anterior.
O coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Provérbios, capítulo 16, versículo 9. Resumo da ordem do dia, ata número 1776-2016. Pedido de informação 199-2016, do vereador Gustavo Zanatta. De acordo com a lei 6.228-2015, quantos cargos de mecânicos foram criados? Quantos efetivamente estão ocupados? O concurso foi prorrogado? Para quais cargos houve a prorrogação? Quantos mecânicos foram nomeados? Se houver candidatos nomeados, descrever o nome e a sua classificação. Qual a data da nomeação? Aprovado por 9 votos. Pedido de informação número 200-2016 à mesa diretora. Objetivando dar encaminhamento ao pedido de informação 0116, aprovado pelo plenário da Câmara Mirim, perguntamos: por qual motivo a calçada na rua Getúlio Vargas, próxima à cancha de bocha, está inacabada? Aprovado por 9 votos. Requerimento 099-2016, vereador Roberto Bratz. Reunião visando tratar de algumas situações que estão ocorrendo no bairro Estação, como ruas sem condições de trafegabilidade, lixo, invasões e segurança. Aprovado por 9 votos. Projeto de lei complementar 074-2016, Executivo Municipal, que o autoriza a contratar temporária e administrativamente um médico para atuar junto ao Programa Saúde Prisional. Aprovado por 10 votos. Projeto de lei 075-2016, Executivo Municipal, que o autoriza a abrir crédito especial no valor de R$70 mil. Programa Melhor em Casa. Consórcio CISCAI, aprovado por 10 votos. Vereador Carlos Enar de Mello, presidente. Vereadora Rosemaria Almeida, primeira secretária.
Pergunto aos vereadores se há alguma modificação a fazer a presente ata. Não havendo, declaro aprovada. Em seguimento, peço à senhora secretária que faça a leitura do expediente desta noite.
Estão à disposição na Secretaria da Câmara as seguintes correspondências. Do Gigov de Novo Hamburgo, informando o crédito de recursos financeiros valor de R$ 75.520,58 para a revitalização da rua Ramiro Barcelos. Portaria 7.378-2016, substitui presidente designada pela portaria número 7.308-2016. Portaria 7.379-2016, substitui presidente designada pela portaria 7.345-2016. Portaria 7.380-2016, designa integrantes do Gabinete de Gestão Integrada Municipal, GEGIM. Portaria 7.381-2016, substitui integrantes do Conselho Municipal de Assistência Social. E o decreto 7.177-2016, acrescenta a linha E ao inciso 1º do artigo 3º do decreto 7.151, de 20 de junho de 2016, que institui o Comitê Municipal de Prevenção da Mortalidade Materno e Infantil, transmissão vertical de HIV, sífilis e hepatites virais. Passamos esse momento às respostas que vieram através do ofício do gabinete do senhor prefeito, respondendo aos pedidos de informação que foram feitos por esta casa. Então, o primeiro ofício, 755-2016, que responde ao pedido de informação 181-2016, de autoria do vereador Roberto Bratz, questionando que providências foram tomadas com relação às condições de uso do ginásio Domingos dos Santos Domingão. Então, a resposta é a seguinte: excelentíssimo senhor presidente, ao cumprimentá-lo, em atenção ao pedido de informação em epígrafe, o qual diz respeito à reforma do ginásio Domingos dos Santos, cuja obra foi entregue em 2012, informamos que, na ocasião, a obra foi recebida e achada conforme pela Secretaria Municipal de Obras e pela Caixa Econômica Federal, que financiou parte dos recursos e, portanto, também deveria fiscalizá-la. De acordo com registros existentes, os problemas detectados posteriormente e que estavam atrelados ao contrato firmado com a empresa foram comunicados a essa, que se dispôs a resolvê-los. Contudo, em decorrência de agentes externos, o ginásio sofreu novos danos e, consequentemente, necessidade de novos reparos, esses por parte da administração, impedindo assim o seu uso. A SMOP já concluiu o novo projeto e a administração depende agora da aprovação do projeto de lei referente à abertura de crédito especial para executar a obra e devolver o espaço à comunidade. Atenciosamente, Luiz Américo Alzaldana, Prefeito Municipal. Ofício 756-2016, Gabinete do Prefeito, que responde pedido de informação 182-2016. De autoria do vereador Roberto Bratz, sobre a estrutura e manutenção do Parque Centenário Erni Carlos Heller. Ao cumprimentar a atenção ao pedido de informação em epígrafe, informamos que não foi localizado junto à Secretaria Municipal do Meio Ambiente nenhum registro a respeito do que ocasionou os danos na cerca do Parque Centenário. A Secretaria está buscando junto à Delegacia de Polícia Civil informações sobre a existência ou não de boletim de ocorrência, uma vez tratar-se de fato ocorrido no período de atuação do gestor anterior. Objetivando a segurança dos frequentadores do parque, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente já está tomando as providências necessárias à solução do problema. Atenciosamente, Luiz Américo Alzaldana, Prefeito Municipal. Ofício 757-2016, de autoria do vereador Renato Antônio Crantz, questionando o número de agentes comunitários que atuam no bairro Estação e também quantos são necessários para a cobertura daquele bairro, se tem previsão de chamar mais agentes. A resposta é a seguinte. Excelentíssimo senhor presidente, ao cumprimentar a atenção de informação em epígrafe, informamos: não temos agente comunitário de saúde atuando junto ao bairro Estação, em razão de não existir microárea habilitada junto ao Ministério da Saúde, impossibilitando assim o município de nomear agentes comunitários de saúde para esse bairro. A administração municipal, na gestão anterior, realizou um processo seletivo para ampliar o número de agentes comunitários de saúde, porém, não enviou o pedido de habilitação ao Ministério da Saúde. Atualmente, o município tem habilitados e recebe recursos para 48 agentes, porém, tem nomeado 55, sendo que essa diferença tem sido bancada com recursos próprios, o que onera e muito a folha de pagamento, uma vez que esses 7 servidores são pagos sem cobertura de recursos federais. A atual gestão de saúde municipal apresentou o projeto de ampliação da atenção básica para a habilitação de mais 55 estratégias de saúde da família, mais uma equipe de saúde bucal e mais 37 agentes comunitários de saúde. Esse projeto foi aprovado através da resolução CIB-RS de número 140/2016 e já foi enviada ao Ministério da Saúde. De acordo com o projeto de expansão e com o mapeamento, serão necessários 4 agentes comunitários de saúde para o mencionado bairro. No processo seletivo, foi previsto apenas 1 agente comunitário de saúde. Entretanto, a realidade e a população do bairro determinam a necessidade de 4 agentes comunitários de saúde. Para que o município possa nomear os agentes, é necessário aguardar a habilitação e a respectiva liberação dos recursos por parte do Ministério da Saúde. Embora já tenha sido encaminhado ao Ministério, sabemos que não há previsão orçamentária para novas habilitações de equipes para 2016. Sendo assim, o município já se antecipou e planejou o envio da proposta de habilitação, ficando no aguardo da liberação, o que provavelmente ocorrerá somente em 2017. O processo seletivo dos agentes vence em outubro de 2016, sendo solicitada sua prorrogação por mais 2 anos, a fim de que, dada a liberação de recursos pelo Ministério, o mesmo ainda esteja válido, podendo então haver as referidas nomeações. Acostamos ao expediente cópia da resolução CIBRS número 140/2016. Atenciosamente, Luiz Américo Alzaldana, Prefeito Municipal. Ofício 758/2016, Gabinete do Prefeito, que responde ao pedido de informação 184/2016, de autoria do vereador Renato Antônio Crantz, sobre a emenda apresentada pela comunidade do bairro Estação para a construção do centro comunitário. Ao cumprimentar a intenção pedido de informação em epígrafe, informamos que o projeto para a construção do Centro Comunitário do Bairro Estação já foi elaborado. Tão logo seja regularizada a área, a obra será licitada. Atenciosamente, Luiz Américo Alves Aldana, Prefeito Municipal. Ofício número 759/2016 responde ao pedido de informação 185/2016 de autoria do vereador Márcio Miguel Miller, perguntando como está a situação do convênio com o Hospital Montenegro referente aos aparelhos raio-x e mamógrafo. Excelentíssimo senhor presidente, ao cumprimentá-lo, em atenção ao pedido de informação em epígrafe, informamos que o convênio 2201-22015, cujo objeto era o repasse de recursos financeiros para adequação das salas, viabilizando a operacionalização dos equipamentos de mamografia raio-x e impressa DRY, adquiridos pelo município e concedidos ao Hospital Montenegro através de termos de concessão de uso, expirou no último mês de junho, tendo sido repassado apenas o valor referente à primeira parcela. A OASI protocolou no dia 7 de julho o processo 6503/2016, objetivando a prorrogação do convênio, uma vez que a obra para adequação das salas ainda não foi concluída. Em virtude da intempestividade do pedido, a solicitação está sendo avaliada pelos setores competentes. O início dos equipamentos está atrelado ao término da obra. Acostamos ao expediente cópia do ofício emitido pela OASI, o qual originou o processo acima referido. Atenciosamente, Luiz Américo Alves Aldana, Prefeito Municipal. Ofício 760/2016 responde ao pedido de informação 186/2016, de autoria do vereador Márcio Miguel Miller, fazendo questionamento quanto quais as obras que foram iniciadas ou realizadas desde o dia 25 de maio de 2015 até o presente momento e quanto foi investido em cada obra realizada. A resposta que veio é a seguinte: excelentíssimo senhor presidente, ao cumprimentá-lo, em atenção ao pedido de informação em epígrafe, acostamos ao expediente planilha elaborada pela Secretaria Municipal de Obras Públicas, contendo as informações solicitadas. Atenciosamente, Luiz Américo Alves Aldana, Prefeito Municipal. Ofício 761/2016 responde ao pedido de informação 187/2016, de autoria do vereador Marcos Gehlen, questionando qual o motivo do não atendimento ao pedido de providência 625/2015, que solicitou a conclusão de instalação de rede de esgoto na rua Independência, no bairro Ferroviário. E a resposta é a seguinte, ao comentá-lo, em atenção ao pedido de informação em epígrafe, informamos que a instalação da rede de esgoto na rua Independência, bairro Ferroviário, encontra-se conclusa, não necessitando de prolongamento. Tal serviço causaria dano ao fluxo do mesmo, pois atingiria as margens do arroio Montenegro em dias de chuva, quando os volumes pluviais aumentam consideravelmente, a rede sofreria parcial obstrução e microalagamentos momentâneos na rua. Em vistoria ao local, a Diretoria de Serviços Urbanos constatou haver a necessidade de melhorias em caixas coletoras, sendo necessárias também a realização de capinas e melhoramentos na via de trânsito. Tais serviços já foram agendados e deverão ser realizados ainda neste mês de julho. Atenciosamente, Luiz Américo Alves Aldana, Prefeito Municipal. O ofício 762/2016 responde ao pedido de informação 188/2016, de autoria do vereador Renato Antônio Krantz, onde fez questionamentos sobre o piso nacional aos professores municipais referente aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2016. Ao cumprimentá-lo a intenção pedindo informação em epígrafe, informamos de acordo com a resolução 23.450 de 10 de novembro de 2015, publicada no Diário de Justiça Eletrônico de 3 de dezembro de 2015, no artigo 73, inciso 8º da Lei 9504/1997 e resolução número 22.252 de 2016, em ano eleitoral, está vedado aos agentes públicos fazer, na circunscrição do pleito, revisão geral da remuneração de serviços públicos que exceda a recomposição da perda do seu poder aquisitivo ao longo do ano de eleição. Portanto, diante de tal vedação, em janeiro de 2007, a administração municipal pretende pagar os valores devidos aos professores municipais referentes aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2016, de acordo com as diferenças salariais e individuais. Atenciosamente, Luiz América Osaldana, Prefeito Municipal. Ofício 763/2016 responde ao pedido de informação 189/2016 de autoria do vereador Renato Antônio Krantz, questionando sobre as unidades habitacionais, casas ou apartamentos que foram construídos em Montenegro com recursos públicos de maio de 2015 até a presente data. Ao cumprimentá-lo, e atenção ao pedido de informação em epígrafe, informamos que a Secretaria Municipal de Habitação, Desenvolvimento Social e Cidadania tem feito esforços para a realização de parcerias com empresas cooperativas para a construção de mais 3 loteamentos em terrenos do município, o que irá gerar aproximadamente 380 novas unidades habitacionais. No último ano, foi construída apenas uma casa com recursos próprios. Atenciosamente, Luiz América Osaldana, Prefeito Municipal. Ofício 764/2016 responde ao pedido de informação 190/2016, de autoria do vereador Renato Antônio Krantz, questionando os investimentos com recursos federais conquistados através de emendas parlamentares ou projetos apresentados ao Ministério da União. Então, quantos projetos foram aprovados, respectivos convênios, quantas emendas parlamentares foram aprovadas e empenhadas no período de maio de 2015 até a presente data. Excelentíssimo senhor presidente, ao cumprimentá-lo e atenção ao pedido de informação em epígrafe, relacionamos os projetos aprovados e os respectivos convênios assinados junto aos Ministérios da União a contar de maio de 2015. 2015, Emitur, revitalização da Rua Ramiro Barcelos, segunda etapa, esquinas, Rua Santos Dumont, Oswaldo Aranha e José Luiz. Proposta 01-3261-2015, emenda Osmar Terra. Recursos da União, R$ 243.750,00. Recursos próprios, R$ 48.750,00. Valor global, R$ 292.500,00. Fundo Nacional de Saúde, equipamentos de saúde. Proposta, 12.03.51.29.000/1150-1, emenda parlamentar, deputado Renato Mollin, outubro 2015, valor R$ 99.500,00. Equipamentos de saúde, proposta 12.03.51.29.000/1150-2, emenda parlamentar, deputada Manuela Dávila, outubro 2015, valor R$ 399.722,40. Ampliação ESF Industrial, proposta número 12.03.51.29.000/1150-6, emenda parlamentar, deputado João Derli, novembro 2015, valor R$ 149.040,00. Proposta aprovada pelo Fundo Nacional de Saúde, aguardando depósito na conta para ocorrer a licitação. 2016, Fundo Nacional de Saúde. Construção OBS Estação, proposta número 12035129000, 1160, dígito 1, emenda parlamentar, deputado João Derli, José Stedley, senadora Ana Amélia. CR01-2016, R$ 408 mil. Equipamentos de saúde, proposta número 12035-29-0000-1160, dígito 5. Emenda parlamentar, deputado Renato Mollen, CR02-2016, valor R$ 199.800. Equipamentos de saúde, proposta número 12035-129-000-1160, dígito 4. Emenda parlamentar, senadora Ana Amélia, CR03-2016, valor R$ 149.770. Ministério do Esporte. Reforma do ginásio Domingos dos Santos, o Domingão. Proposta 01-2070-016. Emenda parlamentar, deputado Carlos Gomes. Recursos da União, R$ 243.750. Recursos próprios, R$ 48.750. Valor global, R$ 292.500. O anterior que foi é contrapartida, o valor anterior. FNDE, terreno José Pedro Stegleder, emenda Henrique Fontana, R$ 250.000. E Ministério do Turismo, pavimentação Estrada Geral de Santos Reis, Transitos, proposta número 01-3505-2016, emenda Osmar Terra. Recursos da União, R$ 975.000. E a contrapartida, então, R$ 30.688,45. Valor global, R$ 1.568,45. Atenciosamente, Luiz América Osaldana, prefeito municipal. Mais um ofício respondendo ao pedido de informação, esse é o ofício número 765-2016, que responde ao pedido de informação 191-2016, de autoria do vereador Renato Antônio Krantz, questionando sobre o estudo e formatação do novo plano de carreira do Magistério Público Municipal. Resposta é a seguinte, excelentíssimo senhor presidente, ao cumprimentá-lo, em atenção ao pedido de informação e epígrafe, informamos que o plano de carreira do Magistério, Lei 3.943, de 15 de setembro de 2003, é sempre um tema especial, pois envolve o interesse da maior parcela de servidores municipais. O Plano Nacional de Educação, Lei 13.005, de 2014, trouxe como meta assegurar, no prazo de 2 anos, a existência de planos de carreira para os profissionais da educação básica e superior pública de todos os sistemas de ensino e para o plano de carreira dos profissionais da educação básica pública, tomar como referência o piso salarial nacional profissional definido em lei federal nos termos do inciso 8º do artigo 206 da Constituição Federal. O Plano Municipal de Educação, Lei nº 6.132, de 23 de junho de 2015, traz como metas. Meta 17. Valorizar os profissionais do magistério das redes públicas da educação básica de forma a equiparar seu rendimento médio aos dos demais profissionais com escolaridade equivalente até o final do 6º ano de vigência desse Plano Municipal de Educação. Estratégia 4, 13, 2, 1, 2. Revisar e adequar o plano de carreira do Magistério Público Municipal, observando os critérios estabelecidos na Lei 11.738/2008 e nos planos nacional e estadual de educação. Meta 18. Assegurar no prazo de 2 anos a reformulação do plano de carreira do Magistério Público Municipal para os profissionais de educação básica com base na legislação nacional vigente. Estratégia 4-13-3-1-6. Instituir uma comissão formada por profissionais da educação da rede municipal para subsidiar a reestruturação e implementação do plano de carreira do Magistério Municipal, conforme as orientações do Plano Nacional de Educação e da legislação vigente, com análise e proposições em plenária e aprovação pelo Fórum Municipal de Educação. Para referendar as ações de revisão, adequação e reformulação, conforme o Plano Municipal de Educação, a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, SMEC, solicitou autorização deste prefeito municipal para iniciar os estudos que originarão um novo plano de carreira, visando a democratização e socialização desse importante documento legal para o exercício dos profissionais de educação municipal. Baseado na concordância do chefe de executivo, montou-se a comissão de estudo com representatividade das unidades de estudo de ensino, escolas municipais de ensino fundamental e educação infantil, bem como Conselho Municipal de Educação, Secretaria Municipal da Fazenda, Secretaria Municipal de Administração, Procuradoria-Geral do Município e Sindicato dos Municipários. Atenciosamente, Luiz América Alzaldana, Prefeito Municipal. E o ofício 780/2016, do gabinete do seu prefeito, é o último dessa noite que responde a pedido de informações dos vereadores. E esta é uma resposta ao pedido de informação 192/2016, de autoria do vereador Gustavo Zanatta, onde fez questionamento em relação às dívidas ativas que o município possui com outros setores públicos e privados. E a resposta, então, é a seguinte, ao comentá-lo. E atenção ao pedido de informação em epígrafe, encaminhamos em anexo relatórios do cadastro da dívida pública contendo os dados solicitados referentes às dívidas fundadas pelo município. Atenciosamente, Luiz América Alzaldana, Prefeito Municipal. Passamos, então, à leitura das matérias que entraram nesta noite, expediente. Começamos, então, pelos requerimentos. Requerimento 105/2016, de autoria desta vereadora. Voto de pesar aos avós Iraci e Delamar Moraes pelo falecimento de seu neto, Tiago Marchioro, em 25 de julho de 2016. Requerimento 106/2016, de autoria do vereador Márcio Miguel Miller. Voto de congratulações ao mestre Luciano Pinto, ao lutador Gustavo Kuhn, ao lutador Márcio Rodrigues e ao lutador Paulo Aspir, pelas medalhas conquistadas do Campeonato Mundial de Jiu-Jitsu, ocorrido em São Paulo, no dia 17 de julho de 2016. Requerimento 107/2016, vereador Márcio Miguel Miller, sessão comemorativa alusiva à conquista de 3 medalhas, das 2 de ouro e 1 de prata, no Campeonato Mundial de Jiu-Jitsu, ocorrido no último 17 de julho, pela equipe Já Jiu-Jitsu. Requerimento 108/2016, de autoria do vereador Márcio Miguel Miller, retirada do projeto de lei 21/2016, que revoga a lei 4.707, de 13 de setembro de 2007, e da nova redação ao artigo 4º da lei 4.698, de 2007, que institui o programa de parceria para a qualificação profissional universitária e autoriza o Poder Executivo a conceder subsídio ao transporte escolar nos termos do artigo 169 da lei orgânica do município. Requerimento 109/2016. De autoria do vereador Carlos Reinaldo Melo, sessão comemorativa em homenagem aos agentes da Brigada Militar, Tenente Humberto Alencar Mins Reinhardt, ao Sargento Elvis Ney Pires Carvalho e ao Sargento Johnson Portela Martins, sob o comando do Tenente Coronel Marcos Vinícius Souza Dutra, responsáveis pela prisão da quadrilha que realizou assaltos em Montenegro. Requerimento 110/2016, de autoria de todos os vereadores desta casa, voto de pesar à esposa Odete, aos filhos e netos de Tadeu José Vaz Fernandes, pelo seu falecimento em 25 de julho de 2016. Passamos à leitura das indicações desta noite. Começamos pela indicação 74/2016, de autoria do vereador Márcio Miguel Miller. Realizar projeto de lei para modificação da legislação municipal que trata da concessão de subsídio ao transporte universitário. Pedido de esse foi a única indicação da noite, então, porque agora passamos à leitura dos pedidos de providências desta noite. Começamos pelo número 667/2016, de autoria desta vereadora, instalar sinaleira no cruzamento das ruas Campos Neto com Juvenal Alves de Oliveira. Providências 668/2016, também desta vereadora, realizar vistoria em todas as paradas de ônibus do município no que se refere à iluminação pública no seu entorno. Providência 669/2016, do vereador Márcio Miguel Miller, providenciar conserto em rede de esgoto com problemas em frente ao número 185 da rua La Salle, bairro municipal. Providência 670/2016, vereador Marcos Gehlen, consertar buraco na calçada proveniente de esgoto estourado, localizado na rua Clodomiro Zé Machado, 135, bairro Santo Antônio. Providência 671/2016, do vereador Marcos Gehlen, que é a última providência solicitada na noite, então, realizar a operação tapa-buracos na rua Carlos Edwin Endres, no bairro Aeroclube. E deu entrada na casa o seguinte projeto de lei, oriundo do Poder Executivo Municipal. É o PLEX 79/2016, que acrescenta o inciso 7 ao parágrafo único do artigo 9º da Lei 5.115, de 27 de julho de 2009, que reorganiza e consolida a estrutura administrativa da Prefeitura Municipal. Serviço de Nutrição e Alimentação Escolar. Também serão lidos, discutidos e votados nesta noite os seguintes pedidos de informação. Pedido de informação 201/2016, de autoria do vereador Dorival da Silva. Pedido de informação 202/2016, também do vereador Dorival da Silva. Informação 203/2016, do vereador Renato Antônio Crantes. Pedido de informação 2004/2016, do vereador Márcio Miguel Miller. E o pedido de informação 205/2016, do vereador Marcos Gehlen.
Muito obrigado, vereadora Rosa, secretária. Passamos para a ordem dos oradores. Primeiro partido se manifestar, se eu quiser, é o Partido dos Trabalhadores. Pergunta ao vereador Marcos Guilherme Faraúso.
Farei, presidente.
Concedo a palavra ao vereador Marcos pelo tempo regimental de 15 minutos.
Senhor presidente, vereador Carlos Renato de Mello, colegas vereadores, vereadora Rosemaria Almeida, apoiadores da casa, a imprensa que nos acompanha uma vez mais aqui nesta tarde nos trabalhos legislativos, a todos que estão aqui no plenário de Edgar de Oliveira, sejam bem-vindos, obrigado pela presença. Eu quero pedir licença a todos e todas e em nome de uma figura ilustre da nossa cidade que nos dá a honra da sua visita na noite de hoje, saudar a todos, que é na pessoa do meu grande amigo João Carlos Fabrasil, né, que já na sua chegada pude cumprimentar, é sempre uma alegria estar na tua presença, João. Né, figura que tem o meu respeito, meu carinho. E, de fato, eu não faria uso da tribuna na noite de hoje. E o farei por vossa presença, que sei o quanto estima a nossa retórica, enfim, a nossa troca de ideias. Né? Então, nós podemos iniciar dizendo, senhoras e senhores, que não tenho dúvida de que o Brasil, começando por uma conjuntura nacional, o Brasil nesse momento histórico, ele de fato passa por uma literal operação Lava Jato. Uma literal operação Lava Jato. A história, companheiro Gustavo Zanata, a história vai dar conta disso que nós estamos dizendo aqui. Ou poderíamos parafrasear as Sagradas Escrituras e dizer que não ficará pedra sobre pedra. Todos aqueles que de alguma forma, e aí que vem a parte bonita da história, secretário Beto, meu amigo, a parte bonita da história, não tem mais partido. Todos serão lavados. Todos serão lavados. Começando pelo meu, que é o Partido dos Trabalhadores, que, né, já foi, está sendo depurado, mas todos estão com problemas. E eu acredito, isso que nos move a ter uma ação parlamentar, enquanto agente público, né, coerente do início ao fim e em todas as esferas. Né? O que nos move é isso. A crença de que a história dará conta disso, de que após esse processo doloroso pelo qual o Brasil passa, de escândalos políticos diários, nós teremos uma nação melhor. Melhor em todos os sentidos. Melhor em todos os sentidos. Saindo desta questão mais macro, falando da lavagem que o Brasil passa neste momento, nós ainda, só para lamentar, né, um dos episódios que me entristece muito, João, é o fim, por exemplo, de um programa fantástico que levou amigos nossos a graduar fora do país, chamado Ciência Sem Fronteiras, que agora, sob a batuta do vice-presidente, presidente interino, Michel Temer, foi um dos que foi, né? Na verdade, a marca do governo do PMDB, em todas as esferas, é o Estado mínimo. Tem sido o Estado mínimo, historicamente. Porque daí eu saio da esfera nacional e caio aqui no governo do Estado, que o povo gaúcho elegeu, que tinha propostas de continuidade. E aí vão me dizer o seguinte: o Estado do Rio Grande do Sul está quebrado, está no vermelho. E aí a gente pergunta, isso começou agora? Isso vem de décadas. O déficit do governo do Estado do Rio Grande do Sul é de décadas, é de décadas. Mas no último período, o que nós vimos foi avanços. O que nós vimos foi avanços em todas as áreas, saúde, educação. Só em Montenegro, nós já falamos sobre isso lá no teu programa, João, só em Montenegro nós tivemos 8 escolas reformadas, né, escolas estaduais, reformadas, revitalizadas, com estrutura ampliada, né, dando dignidade para as escolas. E a notícia é de hoje. Hoje, o cidadão, secretário da Fazenda, que neste pequeno período de governo que tem, Sartori e sua equipe, já tem uma marca, Walter Robalo. Já tem uma marca negativa. Foi o que mais gastou em diárias a Brasília até agora. Ok? Todos sabemos da importância de estar em Brasília, de estar lá buscando recursos, parcerias. Agora, farra em Brasília também acontece. A gente sabe disso. Por que eu estou falando isso? Porque hoje, Giovanni Feltes, com aquela cara de pau dele, vem para a televisão dizer que o funcionalismo público vai ter depositado hoje R$600 na sua conta, vereador Ari Miller. R$600, João. R$600. Todos, professores, brigadianos, todo o funcionalismo do Estado. Tá? R$600 hoje na sua conta. E o resto virá. Virá. Detalhe, há pouco tempo, fruto dessas idas e vindas a Brasília, a dívida do Estado foi renegociada. Foi feito lá um acordo, taraná, né? A alíquota dos impostos do Rio Grande do Sul foram aumentadas há pouco tempo. Quer dizer, em tese, os recursos aumentaram. Mas aí nós seguimos parcelando o salário do funcionalismo público, che. É lamentável. Aí vamos trazer, é um ano eleitoral, onde propostas são colocadas, propostas são mensuradas, né? E existe um histórico de governos. Governos que se pautam pelo avanço econômico, social, e outros governos que se pautam pelo Estado mínimo. Quanto menor o Estado, melhor. Estão anunciando a privatização das estradas do Rio Grande do Sul. Estão sabendo, né? Estão anunciando isso. É o mesmo cidadão que veio dizer hoje que vai parcelar o salário dos funcionários, que já parcelou. Está anunciando que é um recurso importante para o Estado. Vamos entregar de novo na mão da iniciativa privada as estradas do Rio Grande do Sul. Quando que eu fui conselheiro, vocês sabem disso, da EGR. Todos aqui dessa casa lembram. E a gente viu os resultados que a EGR trouxe para o entorno onde ela tem gerência. Funciona. Um pedágio público. Então a gente faz essa analogia do federal, do macro, do estadual, e traz aqui para o município para dizer que não basta um discurso, uma fala, ainda que seja qualificada, ainda que seja uma boa retórica, mas o ator político ele tem que ter coerência. Ele tem que ter coerência. Ele tem que saber o momento de fazer o questionamento, de fazer o tensionamento, de reconhecer os avanços, né? E nessa onda de lavagem e de moralização da política, também nós temos que ter coerência. Nós temos que ter coerência. O que é errado lá em Brasília é errado aqui no município, é errado aqui dentro da Câmara de Vereadores. Não é? E não se tratam de questões, ao meu ver, pessoais. Eu não tenho nada contra a pessoa do vereador Renato Kranz. Mas muitas vezes, eu já disse isso, a gente conversa sobre isso. Nos apontamos. As ações, os atos. Porque o reflexo do ato de qualquer um dos atores públicos vai reverberar lá no cidadão. O cidadão que em menos de um mês todos estaremos nos colocando à disposição, pedindo voto, pedindo a confiança. Então, não se tratam de questões pessoais, né? E aí, nesta semana, nós tivemos, eu tive uma alegria, vamos dizer assim, de ter atendido, de ter reconhecido a legitimidade de um encaminhamento que fiz com relação à instauração da Comissão de Ética Parlamentar aqui na casa, por conta de dois atos de um dos nossos colegas vereadores. Entrei com requerimento. Agora eu estou sem as datas aqui, porque eu não estou com o processo, até solicitei, mas não chegou a mim ainda. Mas eu entrei com requerimento dessa instauração do Conselho de Ética Parlamentar, de novo, que não tem nada a ver com a pessoa do vereador em questão, mas com os atos do parlamentar, né? Não tem nada a ver com as pessoas envolvidas, né? Já recebi muitas críticas por isso, mas isso fortalece ainda mais a nossa ação, porque diz respeito à ação do parlamentar e não das pessoas envolvidas, né? Entrei com requerimento, a coisa não andou, questionei via ofício dentro da casa E aí, terça-feira, depois da CGP, o presidente chamou os 8 membros das 8 bancadas que hoje nós temos aqui na casa, para instituir, então, o Conselho de Ética Parlamentar, para averiguar essa situação, e foram eleitos, então, o presidente e o relator desta comissão. O presidente ficou eleito, o vereador Gustavo Zanatta, e eu fiquei eleito como relator para averiguar esses 2 pontos. Então, meu tempo vai encerrando. Para mim, enquanto parlamentar, enquanto ator social, enquanto pessoa que tem essa delegação da comunidade, é uma alegria viver esse momento histórico que é tenso, e onde nós, políticos, somos jogados muitas vezes na vala comum, comparados aos corruptos, e não são todos corruptos, mas ao mesmo tempo, tu conseguir passar no meio disto tudo, de cabeça erguida, com um bom relacionamento com todos os partidos, não é? Afora as linhas de pensamento divergentes, diferentes, algum embate mais acalorado aqui ou ali, né? Tu poder passar no meio disso tudo de cabeça erguida, olhando para as pessoas, é muito bom. É muito bom. E eu quero, gostaria, sonho, inclusive, anelo isto, em ser partícipe desta mudança que vai instaurar um novo paradigma. Por quê? Eu acredito mesmo, que as eleições deste ano nos darão um reflexo disso que eu estou falando. Nos darão um reflexo disso que eu estou falando. Aonde? Isso é... Cabe a nós também trabalhar isso, né? Cabe a nós trabalhar isso. É por isso que eu estou aqui falando, né? Aonde aqueles que cultuam a velha forma de fazer, o jeitinho, né? A coisinha por baixo da mesa, aquela verba que não dá para declarar, mas toma aqui que eu vou te ajudar, tem que cair, gente. Tem que cair. E quem vai definir isto é a população. É aquele que não deve receber aquilo que está caindo por baixo da mesa. E sim olhar quem tem uma proposta e quem tem uma ação, não precisa nem ser aqui, mas que tem uma ação que condiga com aquilo que está falando. Muito obrigado pela atenção de todos.
Próximo partido, fazer uso da palavra, se assim quiser, é o PDT. Pergunta, vereador Emílio Faraoso. Não fará. Próximo partido, PSB. Vereador Carlos Henar não fará. Pergunta, vereadora Rosa de Faraoso. Vereador
Márcio Miller. Solidariedade.
Solidariedade, vereador Márcio Miller. De novo. Ok. Vereadora Rosa?
Não, senhor presidente.
PMDB. Pergunta, vereador Edgar Becks de Faraoso. Vereador Roberto Bratz. Conceda a palavra ao vereador Roberto pelo tempo regimental de 15 minutos.
Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, os secretários que nos honram com a presença, as lideranças políticas, as lideranças também empresariais, que estão pelo menos no saguão, estão aqui, os profissionais liberais, as demais pessoas da nossa população, os visitantes, a imprensa, a todos meus cumprimentos pela boa noite. Há parlamentos, há câmaras, há congressos, mas há câmaras municipais, em que há pessoas que começam o mandato provocando cisânias, futricas, fuxicos, e vão encerrar o mandato fazendo futrica, fuxico, criando cisânias. Incrível, né? Como tem gente que tem a alta capacidade para fazer esse tipo de coisa. Em vez de construir, vivem para fazer, criar problemas entre colegas. Mas é da natureza de alguns. O que vamos fazer, né?
Da mesma parte, vereador.
Claro.
Eu concordo com o senhor plenamente. Eu vejo que propostas para o município andar bem, esse tipo de propostas, eu não vejo. Eu vejo mais isto que o senhor está dizendo. Muito obrigado.
Isso é lamentável, porque quem perde é o legislativo. Não ganha o legislativo com isso. Quando se tenta sempre provocar, atrapalhar colegas, enfim. Mas é da natureza de algumas pessoas. Nasceram para isso e vão morrer assim. É da natureza que vão fazer, né? Mas eu também não posso deixar aqui de vir à tribuna e fazer um reconhecimento. Que, aliás, alguém já fez aqui da semana passada, ou retrasada. E eu até estava... e agora, com o que saiu no jornal IBA do dia de hoje, 28 de julho, eu também me lembrei de um fato que aconteceu há poucos dias, num almoço ocorrido lá no Faxinal, que reuniu lá alguns gols, que grupos organizados do lar. Enfim, e lá, muito boa, aliás, uma sopa muito bem servida, muito bem, numa atividade muito bacana que teve lá no almoço. E eu saí depois, outro compromisso, e depois me disseram que ao final, quase ao final, enfim, o secretário na oportunidade, Valmir Oliveira, fez lá um belo pronunciamento, uma bela poesia, e que foi muito acolhido pelos que lá estavam. O delegado também estava lá presente, acho que naquele almoço, muito bom, por sinal. E então as pessoas comentaram comigo que gostaram muito da sua participação. E hoje eu vejo no jornal IBA, lá na página 14, parceria garante qualificação para os produtores rurais. Então, não posso deixar aqui de mencionar, como envolve a área rural, também me parece que é prudente, é interessante que a gente reconheça, né, algo que seja bom, que vai contrariamente ao que nós estamos colocando aqui antes, que muitos estão aqui para fazer a futrica e a gente não quer aqui colocar que, as coisas positivas. O Sindicato Rural de Montenegro e a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural estão formalizando a parceria para oferecer aos produtores cursos de aperfeiçoamento em diversas áreas através do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, SENAR. O objetivo é garantir o treinamento para o uso correto das ferramentas de trabalho. E aqui, de acordo com o presidente do sindicato, o senhor Virgílio, Romeu Virgílio Esfain, todos saem ganhando. Romeu elogiou a administração do município através do secretário Valmir Oliveira, por ter sua origem no campo, possui bastante experiência e condições de qualificar o atendimento às comunidades rurais. Ele nasceu no campo, conhece tudo e está interessado em ajudar a área rural, ressaltou. Nós crescemos juntos e agora queremos trabalhar como parceiros em prol de Montenegro. Atualmente, o SENAR disponibiliza em torno de 180 opções de cursos no campo da agropecuária, sem custos, vereador Dorinho, sem custos aos participantes, entre eles, condução de trator agrícola, operação e manutenção de motosserra, cercas elétricas e ferrageamento. E, aqui está no jornal, pelo menos, hoje começa um deles, sobre o uso correto de retroescavadeiras. Então, é importante, coloca mais, que os agricultores dominem essas ferramentas para fazerem o controle da produção de cada dia e planilhar os dados. Então, a gente veio aqui rapidamente à tribuna para ressaltar a participação muito interessante, muito importante, do secretário atual da Agricultura, o senhor Valmir Oliveira. E o que nos deixa muito feliz, que afinal ele foi meu colega lá no primeiro mandato, e agora vem ele ser colega por um tempo aqui na Câmara, por alguns tempos, alguns meses. E, por fim, e ao cabo, já indo para o final dessa legislatura, nós já estamos no segundo semestre, último, portanto, deste ano, e ele, então, na Secretaria de Agricultura, fazendo um bom trabalho, reconhecido, Eu fico feliz. Aquele homem que foi colega vereador no passado, hoje secretário da Agricultura. Então, de parabéns à administração por ter no Valmir Oliveira um secretário da Agricultura. Eu tinha que fazer esse registro porque, de forma carinhosa, eu faço, reconhecendo nele as virtudes. Obrigado pela atenção de todos.
Próximo partido é o PTB. Pergunta ao vereador Renato Antônio Crantes Faroso. Não fará. Próximo partido é o Progressista. Pergunta ao vereador Zanata. Não fará também. Próximo partido, PRB. Pergunta ao vereador Durval da Silva. Também não. Então, encerrada a ordem dos oradores, passamos para a ordem do dia. Peço à senhora secretária que faça a leitura da matéria a ser votada na tarde de hoje.
Começamos então pelos pedidos de informação que serão lidos, discutidos e votados nesta noite. Primeiro pedido de informação, número 201/2016, que diz o seguinte: Excelentíssimo senhor presidente, solicito a vossa excelência, termos regimentais, seja encaminhado ao excelentíssimo senhor prefeito o seguinte pedido de informação. Em relação à liberação do Fundo de Garantia Tempo de Serviço para a população atingida pelas enchentes no município de Montenegro, pergunto: quais os critérios para a liberação do FGTS? Solicito a cópia da listagem das pessoas contempladas com esse benefício. Vereador Dorival da Silva.
Em discussão, pedindo informação do vereador Dorival da Silva. Em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Pedido aprovado por 9 votos.
Pedido de informação número 202/2016. Existe projeto de construção de campo de futebol 7 com pracinha e área de lazer às margens da ERS 287 e a Vila Esperança, na área pertencente à família Zeredo? Se existe previsão, a área seria comprada pela Prefeitura? Vereador Dorival da Silva.
Em discussão, pedindo informação do vereador Dorival da Silva.
Senhor presidente.
Vereador autor, discute.
Senhor presidente, colegas vereadores, vereadora Rosmari, comunidade que nos assiste. Eu fiz esse pedido de informação porque 30 anos eu moro na Esperança e muitos anos eu lembro que esta área, a gente tem que ressaltar também que os grandes culpados é a comunidade do próprio bairro Senai, ali da Vila Esperança, com a colocação de lixo naquele local. Não se trata só da família Zeredo, dono do terreno, ali são 3 donos daquela área, é particular. E existe, a comunidade lá está, não sei, eu fiz esse pedido até para ter uma resposta positiva. Existe comentários que vai sair um campo de futebol, uma praça, agora. E eu falei ontem para a comunidade que não saberia disso, porque até é impossível sair. Se trata de 3 áreas, de 3 proprietários. Nem o lixo que está lá, não tem nem lugar para colocar de tanto, né? Dá mais de 20 caçambas, para os senhores terem uma ideia. É toda aquela área entre a 287 e a Vila Esperança. Né? E existe essa conversa agora, saiu agora no ano eleitoral, que vai sair uma pracinha, um campo. Eu, em cima dessas palavras, em cima dos moradores que me procuraram, não sou sabedor de nada e creio que nem vai sair. Eu ficava muito feliz se fosse sair um campinho de 7 e uma pracinha ali. Vereador Tuco, o senhor que foi autor de uma emenda parlamentar, que saiu uma pracinha no Mutirão Bom Jesus, ficou bonito, e eu ficaria muito feliz se saísse. A comunidade ia ficar contemplada com praça e um campo de futebol de 7. Acho que não é uma hora de alguém ir lá e dizer que vai sair brincar com uma comunidade tão carente como aquela numa proposta dessa natureza. Então, meu pedido é em cima disso, e depois de eu ter a resposta, eu vou comentar de novo. Obrigado, presidente.
Continua a discussão. Em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado por 9 votos.
Pedido de informação número 203/2016. Em 3 de fevereiro de 2016, a administração municipal depositou materiais para perfuração de poço artesiano para atender a comunidade faxinal. Já estamos no final do mês de julho, portanto, se passaram 6 meses e os materiais estão ao relento se deteriorando, conforme fotos em anexo. E nada foi feito, enquanto a comunidade permanece sem água potável para seu consumo. Diante do exposto, pergunto: Por que o poço artesiano da comunidade Faxinal ainda não foi perfurado? Quem vai perfurar o poço artesiano da comunidade Faxinal? Secretaria do Estado, Corsã? Qual a previsão para o funcionamento mesmo, beneficiando as famílias da comunidade Faxinal? Vereador Renato Tônio Crantes.
Em discussão, pedi informação do vereador Renato.
Eu discuto, senhor presidente.
Discute, vereador autor.
Senhor presidente, colegas vereadores, assessores da casa, servidores, funcionários, comunidade presente. Eu fui procurado pela comunidade semana a respeito da situação que se encontra o material depositado no local onde já deveria estar funcionando o poço artesiano da comunidade do bairro Faxinal, mais especificamente para o lado do bairro João 23. Nós participamos ainda do governo Paulo Azeredo diversas reuniões com a comunidade para que aquela comunidade tivesse esse benefício da água potável. Porque do lado da Selma Wallauer, a comunidade já tem a água potável da Corsã. Aqui, nesta casa, nós aprovamos recursos para aquisição deste material para o poço artesiano. Eu conversei com o secretário de Agricultura, vereador Roberto Bratz, o secretário Valmir, semana, e questionei ele, porque é afeto à Secretaria de Desenvolvimento Rural, aos postos artesianos no interior, na área rural. E ele me disse, num tom triste, num tom de desabafo, de que não tem forças, não consegue as coisas não andam, outros se atravessam no meio, e ele disse, é um ano de eleição, um ano complicado, não funcionam. Sentiu o secretário extremamente desanimado. Mas eu coloquei a ele, né, de que ele deveria tomar frente disso. Ele é o responsável por isso. Né, e que, se precisar, nós estamos à disposição, a Câmara, com certeza, à disposição para ajudá-lo, para que a comunidade tenha esse direito à água potável. Que está lá desde fevereiro o material para... e as fotos são chocantes. O desperdício do dinheiro público. Isso é um verdadeiro desperdício do dinheiro público. E nós aqui aprovamos, nós temos que fiscalizar isso. Se nós aprovamos, é o nosso compromisso fiscalizar. E nós estamos fiscalizando. Os motivos pelos quais o poço não foi perfurado na época, estamos questionando, pelo pedido de informação, por quê? Foi feito na época o poço lá em Santos Reis, o vereador ali se lembra, né? Em Santos Reis. E era para também ser feito na comunidade Faxinal, não foi feito. Eu sei que na época se trabalhou muito, no início do governo, logo quando assumiu o governo Aldana, a questão da área, que precisa ser uma área dada posse do município. E foi feito isso lá no início do governo Aldana. Então já faz bem mais de um ano. E nada até o presente momento foi feito no sentido de perfuração do poço. Então nós queremos saber. E me preocupa o material que está sendo jogado fora e vai se tornar um material imprestável porque a areia que está ali, ela serve como filtro. E da forma como ela está, já não serve mais. Alguém vai ter que ser responsabilizado por isso. Por isso esse pedido de informação.
Continua a discussão. Eu vou discutir também esse pedido de informação do vereador Renato. Precedente, seu seu pedido de informação. É quando veio equipamento do Estado perfurar o poço artesano de Santos Reis e de Faxinal. Santos Reis, a associação, bancou com recursos próprios esses equipamentos, essa mercadoria que precisa ser colocada no poço quando perfura. E a comunidade de Faxinal, como associação, é nova, está iniciando apenas, não tinha recurso, o município alcançou o recurso. E quando veio o pessoal do Estado para fazer a perfuração, esse processo estava em licitação ainda. Por esse motivo não foi perfurado aquela vez. Mas está no aguardo para primeiras horas o Estado vir perfurar esse poço. Em votação, vereador Ari, gentileza.
Não, só complementando, eu acompanhei de perto aquele movimento. O Santos Reis bancou porque o Santos Reis já tinha sido contemplado com o poço artesiano. Então, para não ter dois, exato, eles bancaram. Né? Mas já tinha sido contemplado. Inclusive, aquilo ali, realmente é de se estranhar que até hoje não foi feito. Que eu me lembro, isso já aproximadamente um ano atrás, porque essa área, esse local, ele fica dentro de uma área que foi financiada pelo Banco da Terra, hoje o crédito fundiário, antigo Banco da Terra. Inclusive, eu acompanhei a liberação dessa área junto ao Banco do Brasil, né? Porque essa área, a área geral do seu faleiro, ela está hipotecada ao Banco do Brasil, né? Por causa do crédito fundiário. E depois nada mais aconteceu. Foi liberada a área e, realmente, parou tudo, né? Mas, inclusive, me prontifico também a ver isso aí, que seria feito o poço pela Secretaria do Estado, né? Mas parou tudo, né? E a Secretaria do Estado, inclusive, é do PDT hoje, é do Burman, né? Mas me prontifico, vereador, sou parceiro seu, vamos ver isso aí junto ao Governo do Estado, ao secretário Burman, se depende de lá ou depende daqui, né? Talvez a documentação não está toda em dia, né?
Mais alguém discute? Em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado por 9 votos.
Pedido de informação número 204/2016. Em relação ao processo administrativo 11.495/2015 e a resposta ao pedido de informação 104/2016, ambos referentes à situação da estrada localizada à direita da RSC 287, após a ponte sobre a linha férrea, posterior à RSC 411, solicito as seguintes informações. Como está o andamento do processo em relação à questão da rua estar inserida ou não em propriedades particulares? Já foram feitos os contatos necessários com os moradores da via para sanar a questão quanto à desapropriação ou doação de terras, caso seja necessário? Os imóveis já foram cadastrados junto à diretoria de geoprocessamento? A topografia do local já foi realizada? Vereador Márcio Miguel Miller.
Em discussão, pedido de informação do vereador Márcio. Em votação, os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Pedido aprovado por 9 votos.
E o último pedido de informação da noite, então, é o número 205/2016, que diz o seguinte. Diante da resposta ao pedido de informação 188/2015, que tratava de previsão de instalação de placas indicativas com nomes das ruas do loteamento Via 2 para novembro de 2015, pergunto. Por qual motivo as placas não foram instaladas? Qual a previsão de instalação de tais placas? Vereador Marcos Gehlen.
Em discussão, pedido de informação do vereador Marcos. Em votação, os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado por 9 votos.
Passamos agora, então, à leitura dos requerimentos que entraram nesta noite para a posterior votação. Começamos pelo requerimento número 100/2016. Excelentíssimo senhor presidente, requeiro, conforme artigo 97, inciso 6º do Regimento Interno da Câmara, reunião referente à utilização do espaço do Parque Centenário para a realização de treinos de motocicletas. Para esta reunião, solicito que sejam convidados representantes do gabinete do prefeito, Guarda Municipal e AMP Racing Performance. Gabinete do Vereador, 21 de julho de 2016. Vereador Gustavo Zanatta.
Em discussão, requerimento do vereador Gustavo Zanatta.
Eu discuto, senhor presidente.
Discute o autor do requerimento.
Senhor presidente, colegas vereadores, assessores, servidores, pessoas que nos acompanham, em especial ao meu grande amigo Fabrasil, a juventude progressista que se faz presente hoje na casa, Renan, meu assessor, André, sempre presente comigo. Boa noite. Enfim, na verdade fui procurado por alguns integrantes que fazem manobras de motocicleta, que faziam esses treinos no Parque Centenário, e de uma hora para outra eles foram barrados e não podem mais realizar essas atividades. Então, eles me procuraram como vereador aqui do município para que eu buscasse uma solução. Então, a gente marcou esse requerimento de reunião junto ao executivo para que a gente possa buscar uma solução para eles voltarem a treinar, pois eles fazem apresentações em todo o estado e também trabalho beneficente, onde eles fazem as apresentações também. Então, vamos aguardar para que seja feita essa reunião. Obrigado.
Em votação, os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado por 9 votos.
Requerimento número 101/2016. Requeiro, conforme artigo 97, inciso 6º, Regimento Interno da Câmara, reunião nesta Casa Legislativa a fim de tratar da prestação de serviços por parte da empresa brasileira de Correios e Telégrafos no loteamento Mão de Pilão, bairro Senai. Para tal solicito sejam convidados Executivo Municipal, representante da empresa brasileira de Correios e Telégrafos, Montenegro Adriano Rodrigues da Silva, representantes da comunidade que o gabinete convida. Gabinete do Vereador, 21 de julho de 2016. Vereador Marcos Gehlen.
Em discussão, o requerimento do vereador Marcos Gehlen.
Discute, presidente.
Vereador Marcos, discute.
Na verdade, esta é uma situação, e aí o parlamentar precisa construir, e isto é construir, bem-estar social, né? Não existe outra forma de construir, a não ser participando, né, do cotidiano de uma comunidade a qual, em tese, o vereador deve representar, né? Então, mais uma vez, nós estamos provocando uma reunião aqui com a empresa de Correios, que em outras oportunidades nós conseguimos lograr êxito, indo inclusive às instâncias nacionais da empresa para que prestasse um serviço essencial, que é a distribuição de correspondência. E como o loteamento Mão de Pilão é um loteamento relativamente novo, há pouco tempo, então, salvo melhor juízo, foi concluída a questão da nomeação das ruas também. Ele carece ainda desse serviço, do serviço de entrega, né, de correspondência, enfim. E nós queremos promover esse encontro para, nesta linha da construção, a comunidade lá do loteamento Mão de Pilão, no bairro Senai, possa ser contemplada e tenha seu direito atendido de receber suas correspondências, enfim, jornal. Penso que vai ser uma reunião muito produtiva, né? E então nós contamos com a presença de todos os vereadores, espero que todos estejam para colocar as suas opiniões, suas posições, para que depois, né, não se fale, né, que não se constrói. Obrigado, presidente.
Continua a discussão. Em votação, os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por 9 votos.
Passaremos agora a leitura dos dois projetos que nós temos que serão votados nesta noite. Um oriundo do Poder Executivo e outro projeto é de autoria da mesa diretora desta casa. Então nós começamos pelo número 078/2016. Vamos ler o parecer da CGP. Parecer. O assunto é crédito especial. O Executivo Municipal, através do projeto de lei 078/2016, visa autorizar a abertura de crédito especial no valor de R$ 53.000,00 para a implantação de academia de saúde em Santos Reis. A mensagem cativa informa que o município receberá o valor de R$ 100.000,00 do Ministério da Saúde, sendo que o projeto elaborado pela SMOP, totaliza R$ 152.361,52. Esta diferença de valores deverá ser custeada pelo município, por isso, a necessidade de abertura deste crédito especial. Analisada a matéria, os membros da CGP, por unanimidade, deliberaram recomendar a sua aprovação. É o parecer. Sala de reuniões, 26 de julho de 2016. Vereador Carlos Zenar de Mello, presidente. Vereadores Renato Antônio Krantz, Marcos Gehlen e Arnaldo Miller e Rose Maria Almeida.
Em discussão o projeto? Vereador Marcos.
A gente fica muito feliz em aprovar um projeto desta natureza, haja vista e aqui na presença do secretário de meio ambiente, também do chefe de gabinete, que sabem quanto nós fomos e somos proativos com relação a isto, né, em produzir a cidadania em todos os bairros e construir a cidadania, é isto, né, aprovar projetos que levem, neste caso, saúde e bem-estar para o interior também. Né? Aqui nós temos a bancada ruralista, ou dizem que é assim, né? Bancada ruralista. Então, quer dizer, mesmo não sendo da bancada ruralista, nós sempre apoiamos, aprovamos e buscamos recursos e viabilizações importantes para o interior. Então, como membro da Comissão Geral de Pareceres, todas as terças-feiras estando aqui nas discussões, na construção, né, nós já aprovamos na CGP e ficamos muito felizes, vereador Carlos Zenar de Mello, nosso presidente, que é morador ali do Santos Reis, né, futuro prefeito Santos Reis, a gente brinca com isso, né? Então a gente fica muito feliz em poder aprovar isso, presidente. E dizer que esta é a verdadeira construção, né? É estar sempre ao lado dos bons projetos da nossa cidade. Obrigado.
Continua a discussão.
Eu discuto, senhor presidente. Dizer da satisfação de nós estarmos votando esse tipo de projeto. Isso já foi assunto, pauta nesta casa aqui. E neste momento, Carlos Alberto, secretário do Meio Ambiente, parabenizar a atuação dessa secretaria, valorizando o nosso meio ambiente. Dizer, vereador Naná, que as comunidades merecem, que bom que Santos Reis está ganhando, e temos certeza que outras do interior e da cidade também terão suas academias. Isso é saúde. Semana passada eu comentava aqui que entrei com pedido de providência, que o Executivo Municipal, que construiu tantas praças neste curto espaço de tempo, transformou lixões em vários bairros em praças, com brinquedos para as crianças. Então, foi a nossa sugestão semana passada que em cada praça se coloque alguns equipamentos de academia, enquanto as crianças brincam, seus pais, as donas de casa, as mulheres que trabalham fora o dia todo, final de tarde, vamos na pracinha ou vamos tomar um chimarrão. Isto é saúde, é vida, é praticar o esporte. Então fica este pedido que nós fizemos semana passada, valorizando e pensando também no interior. Não é só aqui na cidade. E já temos o exemplo sendo votado nesta noite. Parabéns, comunidade de Santos Reis, e que tenhamos muitas outras e somos parceiros para continuar esse trabalho.
Continua a discussão. Em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Pedido aprovado por 10 votos.
E a última matéria da noite, então, a ser apreciada e para posterior votação. É um projeto aqui deste Legislativo, que tem o parecer número 079/2016, assunto alteração regimento interno. Parecer. A mesa diretora, através do projeto de resolução 02/2016, visa incluir o inciso 3º ao artigo 78-A da resolução número 74, de 10 de dezembro de 1992, que estabelece o regimento interno da Câmara Municipal de Montenegro. A exposição de motivos informa que as regras de apresentação de biografia do homenageado e abaixinado dos moradores já vinham sendo respeitadas com base no costume. E a exigência de comprovação oficial já constava de instrução normativa esparsa. A alteração proposta visa conferir maior segurança e participação popular ao ato de denominação de vias e logradouros públicos. Analisada a matéria, os membros da CGP, por unanimidade, deliberaram recomendar a sua aprovação. É o parecer, sala de reuniões, 26 de julho de 2016. Vereador Carlos Henrique Melo, presidente. Vereadores Renato Antônio Crantes, Marcos Gehlen, Ari Arnaldo Miller e Rosemaria Almeida.
Em discussão o projeto? Em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado por 9 votos. Terminada a hora do dia, então passamos às explicações pessoais. De acordo com o rodízio, o primeiro partido é o Partido dos Trabalhadores. Pergunta o vereador Marques Faraoso. Próximo partido, PDT. Pergunta o vereador Aris Faraoso. Solidariedade, vereador Márcio. PSB, vereador Carlos Henrique não fará, vereador Rosa.
Não, senhor presidente.
PMDB, pergunta o vereador Edgar Faraoso. Não está mais. Vereador Roberto Bratz. PTB, pergunta o vereador Renato Antônio Crantes Faraoso. PP, vereador Gustavo. PRB, vereador Dorival da Silva. Ninguém fazendo uso das explicações pessoais, quero comunicar aos senhores vereadores que logo que terminar, encerrar a sessão, permaneço uns 5 minutinhos, nós queremos uma conversa com os arquitetos, os engenheiros que estão presentes aqui no plenário. Ok? Então convido os vereadores para a próxima CGP na próxima terça-feira às 9 horas e para a sessão ordinária na próxima quinta-feira às 17 horas. Nada mais havendo, declaro encerrada a presente sessão. Muito obrigado pela presença de todos. Boa tarde, boa noite, bom final de semana a todos.